bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam bem-vindos ao quarto episódio do JKCast. Meu nome é Carlos Duarte.
Eu sou o José Cobori.
Bom, professor, vamos iniciar.
Direto ao ponto?
Exatamente.
Já respondendo.
Já respondendo as perguntas e agradecendo a todos que participaram, né? Foram vários áudios. E relembrar um número, vamos já aproveitar para relembrar um número, é 61-DDD-981-17-0005. Vamos lá, professor.
Bom dia, Carlos. Bom dia, professor José Cobori. Sou o Valdemar Júnior, falo de São Paulo, capital. E gostaria de, primeiramente, parabenizá-los aí por esse excelente trabalho, que é o JKCast, e sempre nos trazendo aí bastante informação útil e com bastante conhecimento na parte de financeira. Minha pergunta é, vou tentar ser mais breve possível, mas eu tenho dificuldade em entender como que se chega a um valor de uma ação, ou seja, eu imagino que a gente descubra os valores, os números da empresa no DRE, extraído do balanço contábil, certo? E a partir disso, o professor já mostrou em alguns vídeos dele no YouTube como que você descobre, né, se aquela ação está... o valor da ação tem uma fórmula bem complexa ali. Eu gostaria de sugerir ao professor José Cobori, se possível, que esclarecesse para os mais leigos, assim como eu imagino que tem outras pessoas também, como que se chega num valor determinado, porque eu, por exemplo, gostaria muito de entrar no mercado de renda variável, especialmente de ações, e não tenho como, tenho nem ideia como que eu faço para chegar num valor de uma empresa, onde que eu descubro o valor que ela disponibiliza, juntamente com o balanço, para chegar num valor que eu acho que vale a pena investir ou não vale. Então, eu não tenho a menor ideia como é que funciona isso. Eu imagino que boa parte da população também não tenha. E esse é um dos grandes motivos que a população brasileira não entra no mercado de renda variável. O professor fez um trabalho brilhante aí nos últimos tempos, né? Que eu acompanhei, inclusive compartilhei, que é a fábula do habitante da ilha. Aquilo ali foi de uma grandeza assim, excepcional. E assim, a gente, além de reforçar alguns conhecimentos que a gente já tinha, né, nos ajudou também a adquirir novos conhecimentos. Então, se o professor pudesse desenvolver algo daquele tipo para essa finalidade, de maneira bem didática, como ele tem sempre, né, essa maneira muito simples de tratar assuntos complexos, seria de muita grandeza para a gente. Viu, professor? E Carlos, mais uma vez, desejo parabéns aí pelo trabalho. Um grande abraço para vocês.
Ok, professor, vamos lá?
Vamos lá, pergunta do Valdemar Júnior, né?
Isso.
Bom, Valdemar, eu fico feliz que vocês tenham gostado ali da fábula do estado da ilha, né? Que eu criei ali para explicar de forma simples como funciona a economia. E são vários pedidos, além do seu, né? Para que eu continue essa fábula. E a ideia é eu criar, eu não tive muito tempo depois que eu terminei a fábula do Estado da Ilha, mas eu vou criar uma fábulazinha aí, Carlos, para explicar o mercado de ações, né?
Como funciona. Vai ser bem interessante, professor.
O mercado de capitais, né?
Quem mas não viu, procure, porque é excelente essa fábula.
É, tá lá no YouTube, a fábula do Estado da Ilha, né? Uma historiazinha simplesinha.
São 10 episódios, né?
10 episódios para explicar aí pelo menos os principais temas de economia. Valdemar, não é tão complexo assim calcular o valor de uma empresa, tá? Se você viu o vídeo lá no meu canal, que eu falo bastante sobre valuation, sobre precificação de ações, né, de empresas, aquela fórmula, a única coisa que torna ela, digamos assim, um pouco menos agradável é aquele símbolo do somatório, né? O símbolo matemático do somatório do tempo 1 ao tempo N que você está projetando. Mas se você tirar o símbolo do somatório, você vai ver que aquilo é a fórmula do valor presente, né? Que é a fórmula mais simples da matemática financeira. O valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. E aí a gente só coloca aquele símbolozinho do somatório, porque uma empresa tem vários fluxos, não tem só um valor futuro, né? Você vai projetar o fluxo de caixa 1, que é o lucro, a geração de caixa da empresa no ano 1, no ano 2, no ano 3, e assim por diante. E aí você vai trazer tudo isso a valor presente. Então, teoricamente, essa fórmula é bem simples, tá, Valdemar? E aí, assim, a arte, né? Não é nem só uma ciência, a arte de você achar o valor de uma empresa é você conseguir uma acuracidade boa nessa projeção que você faz, já que você está projetando o futuro da empresa, né? E aí vai entrar não só dados econômicos e financeiros, como a boa parte de se a empresa vai conseguir se manter competitiva ou não no mercado. Né? Você vai prever que a empresa vai crescer 10% ano que vem. Para isso se tornar uma realidade, a empresa tem que cumprir essa projeção e não depende só dela. Às vezes nem só da economia. Né? Depende do ecossistema todo. Às vezes a economia está bem, mas ele tem muitos concorrentes poderosos que são mais competentes do que ele, mais competitivos, e ele acaba não se aproveitando desse momento econômico. Então, assim, acaba se tornando uma mistura de arte e ciência que você tem que ter bastante conhecimento, até muito de estratégia, né, de estratégia competitiva, para você conseguir saber se essas projeções que o mercado e os analistas fazem, elas são realmente, digamos assim, atingíveis. Né? Às vezes, os analistas são muito otimistas, falam que a empresa vai crescer, mas não depende só dela, nem da... Digamos
de um
assim,
fator, né, isolado.
Da visão do próprio analista, né? Depende de vários fatores. Infelizmente, as coisas não são tão fáceis assim de se prever. Mas, assim, a metodologia para achar o valor da empresa, ela é, teoricamente, ela é simples, né? É isso aí, valor futuro trazido a valor presente pelo risco da empresa, dividido por 1 mais a taxa, que é o custo de capital, o risco da empresa, elevado ao tempo, se tiver no ano 1 elevado a 1, se tiver no ano 2 elevado a 2, que você vai trazer aquele valor futuro para o que ele valeria hoje, que é o que você está pagando na ação. Então, uma ação, você tem que comprar quando esse preço que o mercado está negociando, que é a cotação que você vê, estiver abaixo do valor que você acredita que vale. Quando você falou a maioria da população, na realidade, a maioria das pessoas que estão na bolsa compra ação sem saber o valor. Estão usando alguma outra estratégia de investimento, na grande maioria de curto prazo, especulativa, né? Que é tentar comprar no fundo, vender no topo. Essas coisas todas aí, na grande maioria, muito esotéricas, que faz com que a maioria dos investidores esteja na bolsa, esteja comprando ação sem saber o valor. Aí você, na sua vida, no seu dia a dia, você não compra nada sem saber o valor. Né? É isso. Você vai comprar um apartamento, você tem que saber o valor dele. E óbvio, negociar, tentar sempre comprar por um preço abaixo. Assim é com qualquer ativo. E as ações são ativos de empresas, né? São parcelas de participação em empresas. Então você tem que sempre descobrir o valor, quanto aquela ação deve valer e tentar sempre também comprar a um preço abaixo. Não é tão complexo assim, tá, Valdemar? É assim, um pouquinho de dedicação, né, de você entender um pouquinho isso e muito mais a sua intuição e o seu feeling, como, não sei a sua profissão, mas em qualquer profissão a gente tem um feeling ali nosso de negociação, qualquer que seja a sua profissão, de saber se aquilo é real, né? Aquele valor que os bancos de investimento, as corretoras, né, estão projetando para aquela ação, se é real, se está aderente à realidade conforme o seu conhecimento. Que às vezes não está, né? Você está vendo que o cara está sendo muito otimista. Ele acha que a empresa vai crescer para sempre. Não vai. Não acontece isso, né? As empresas têm altos e baixos. Então você ajustar essa expectativa no valor e sempre tentar comprar por um preço abaixo desse valor real.
Professor, entendi. Então não é tão complexo, mas recapitulando. Também não é uma simples fórmula que vai chegar ali ao número. A análise em si, ela... Porque você citou que ela não é tão complexa. Só que não é simplesmente uma forma. Essa também é a grande questão. Você tem que fazer uma análise geral. Porque como você falou, do nicho também. Em outros, a gente até discutiu sobre isso. Nós discutimos sobre isso. Você tem que fazer uma análise da empresa, da área de atuação, nicho de mercado. Não é tão superficial assim, né?
Na realidade, assim, o primeiro passo é você saber a lógica matemática que está por trás daquele valor, que é um número. Certo. Se o mercado fala essa ação, o valor dessa ação deveria ser R$10, teve todo um raciocínio, um cálculo matemático para chegar naquele valor, R$10. Então, assim, o que é simples, às vezes as pessoas complicam, é que para chegar no número de R$10 não é complicado. Ele projetou o lucro da empresa no futuro, descontou pelo risco, pelo custo de capital, trouxe o valor presente. Sei lá, a empresa tem X ações, tem 100 ações, ele dividiu lá o número de 100 ações pelo valor que ele achou e chegou no valor de uma ação.
Certo.
Teoricamente é simples. E o que eu falo, isso é número. Qual que é a complexidade por trás disso? Né? Que não é só uma ciência, é uma arte. E aí é tudo que você está falando. Depende da estratégia de marketing da empresa, do posicionamento dela, se ela vai se manter competitiva ou não. Quando você olha para o lado econômico, aí são dados econômicos e financeiros. Eles projetaram esse lucro no ano que vem, imaginando um cenário de inflação a X%, a taxa de juros a X%, o PIB crescendo 3%. Tudo isso é previsão, é futuro, isso pode não acontecer. Então, além dos dados econômicos e financeiros, tem toda essa parte da competição do mercado, da competitividade, da inovação. Às vezes a empresa pode ser boa hoje, mas a gente também não prevê uma tecnologia que a possa surgir e tomar o mercado dela do nada. Então, por isso que não é, assim, você falou certo, não é tão simples se ganhar análise, dinheiro com ações, senão todo mundo ganhava. Né? Mas o primeiro passo é entender isso. Assim, a grande maioria, mais de 90% dos investidores não sabem disso, não esse entendem mundo, isso exatamente. E nem querem entender isso. E aí o seu risco é muito maior. Como diz o Warren Buffett, o risco advém de você fazer o que você não, você fazer o que você não sabe. Você não sabe o que está fazendo. É. Então a grande maioria não sabe. Então o primeiro passo seria saber disso. E aí, óbvio, depois é a competência de você, por feeling, por intuição, por conhecimento, conseguir comprar por um preço abaixo do que você acredita que seja o valor da ação.
Perfeito. Está bem respondido. Vamos à próxima.
Olá, José, Carlos. Meu nome é Caio, moro em São Paulo e eu tenho duas perguntas. A primeira é, por que tem tanta gente que diz que vale muito mais a pena investir com uma corretora do que com o banco? E a segunda é, o que acontece se a corretora falhe? Que tipo de garantia que eu tenho? O que eu posso perder? Enfim, é isso aí. Obrigado.
Bom, professor, vamos lá.
Bom, Caio, na realidade, assim, o mercado financeiro ele deu uma revolucionada, né? Antes era dominado só pelos bancos, inclusive pelas corretoras dos bancos. E aí veio essas corretoras independentes, né? Entre elas algumas que cresceram muito, né? O exemplo da XP Investimentos. E agora existem várias corretoras grandes, né? Porque o mercado foi, de alguma forma, revolucionado. Então, qual que era o grande problema dos investidores? Se você vai no Banco Itaú, o Banco Itaú só vai te oferecer os fundos dele, né? Os fundos do Itaú. Você vai no Bradesco, a mesma coisa. Você vai no Banco Brasil, a mesma coisa. Então, as corretoras independentes, elas deram uma revolucionada no mercado e criou essa visão que você falou, porque é melhor você investir numa corretora, porque você ia numa corretora, ela tinha fundo em todo mundo. Então, ela não tinha aquele negócio.
Tinha esse conflito de interesse.
Ele vai te oferecer, teoricamente, o fundo que é melhor para o investidor, né? Dentro de uma cesta ali, inclusive dos próprios bancos, né? Que oferecem só o deles. Você tem que tomar cuidado que existe também um conflito de interesse, porque a corretora ganha quando ela ganha uma participação na taxa de administração do fundo. Então, em teoria, quanto maior a taxa de administração do fundo que ela estiver te oferecendo, mais ela vai ganhar. E aí o investidor tem que se atentar um pouquinho para isso também, tá? O risco da corretora, se a corretora... O fundo, na realidade, ele, quando ele é constituído, ele tem um gestor, ele tem um administrador, tem um custodiante, tem auditoria, tem tudo, tá? Esse fundo é registrado e o fundo ele tem uma personalidade jurídica própria, independente, né? Então, o fundo é como se fosse uma empresa. Então, a corretora, na realidade, ela só administra aquele fundo. Ou, no regulamento, se ela é administradora, custodiante ou só gestora, os ativos do fundo pertencem àquele CNPJ do fundo. Se, por um acaso, a corretora quebrar, né, a CVM, o Banco Central, vai pegar aquele fundo e vai passar para um outro administrar, vai passar para um banco, uma outra corretora. Então, sobre essa ótica, se a corretora quebrar, você não tem esse risco, tá? Porque o seu dinheiro tem uma cota desse fundo esse que fundo. Tem uma personalidade jurídica própria. Né? Ela é como se fosse uma empresa, esse fundo. Então, o que não pode quebrar é o fundo. Se o fundo quebrar, você, como constituído do fundo, você quebrou. Agora, a corretora não. A CVM, o Banco Central, simplesmente vai passar esse fundo para uma outra gestora, uma outra corretora, um outro banco administrar. Tá? Então, esse risco você não tem. Você tem que o risco que você tem é do fundo. Se o fundo fazer alguma estratégia arriscada, comprar ativos, igual na época do subprime, os fundos que tinham esses títulos subprimes, né, ligados ao mercado imobiliário, quebraram. Né, vários quebraram. Então, aí você é o sócio do fundo. Né? Quando você tem a cota do fundo, você compra a cota, você é um sócio do fundo, assim como você é sócio de uma empresa. Se o fundo quebrar, você quebra junto.
Entendido. Perfeito, professor. Vamos para o próximo.
Professor Kobori, meu nome é Esdras, eu sou de São Paulo. Parabéns pelo podcast. Eu queria perguntar sobre fundo imobiliário. Já ouvi dizer que cotas de fundo nunca ficam caras. Queria saber a tua opinião a respeito. A gente vê muita cota aí com um valor de mercado muito acima do valor patrimonial, mas muita gente recomenda com esta frase, né, dizendo que essas cotas nunca ficam caras, né? Aí entra numa questão de valor de cota. Queria a tua opinião a respeito. Um grande abraço.
Obrigado, Esdras, pela pergunta, professor.
Bom, Esdras, pelo que eu entendi, você fala que alguém sempre fala que a cota de fundo imobiliário nunca está caro. Provavelmente quem fala isso é quem está vendendo o fundo, né? Porque não existe isso. Se nunca está caro, você compra sempre, você não vai ter, digamos, né, um risco minimizado. Então, isso é uma lenda, tá? É óbvio que, como todo ativo, vai ter hora que a cota, né, o valor daquele ativo vai estar caro e tem horas que não está. É, o fundo imobiliário, você tem que olhar como qualquer tipo de fundo, né? Um fundo DI tem lá títulos públicos como ativo que são o lastro daquele fundo. Um fundo de ações, o lastro são as ações. Um fundo multimercado, aí você tem que olhar o regulamento, porque, como o próprio nome diz, ele pode operar vários ativos. Né? E um fundo imobiliário, o ativo que está lá dentro é um ativo imobiliário. Então, ele tem, como um fundo de ações, ele tem um valor patrimonial, que é um valor contábil ali daqueles ativos que você... Então, um exemplo, comprou um prédio ali na Faria Lima. Aquele prédio é desse fundo. O fundo, na realidade, é quem está administrando e é o dono daquele prédio. Você, como cotista, você vai ter uma participação naquele fundo de 1%, sei lá, você é sócio em 1% daquele prédio que ele comprou e vai ter direito não só ao ganho de capital daquele edifício, mas todo o rendimento que ele gerar através de aluguel. Então, o raciocínio é simples. Qual que é a diferença? O fundo de ações tem uma empresa que é o ativo e aquela empresa dá lucro e distribui dividendos.
Certo.
Um fundo imobiliário tem um ativo que é um imóvel e ele distribui dividendos, que é o aluguel, que o fundo consegue fazer na locação daquele espaço. Tá ok? Então, assim, o raciocínio é muito simples, é igual. O valor patrimonial, assim como da empresa, é o valor patrimonial da ação, o valor patrimonial de um fundo imobiliário é o valor patrimonial daquele ativo imobiliário. Muita gente que atua no mercado, a grande vantagem é que o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda. Né? Então, compensa muito mais você investir num fundo imobiliário, já que você gosta de imóveis, do que você investir direto num imóvel, que você vai pagar imposto de renda. Então, você tem aí um benefício fiscal. E isso foi feito para estimular aí o funding, né? O financiamento do mercado imobiliário. Ele fica caro? Fica, como todos os ativos, né? No momento, sei lá, de grande euforia do mercado, todo mundo começa a comprar a cota desse fundo. Esse preço da cota do fundo, ele pode começar a se descolar do que a gente chama dos fundamentos. Né? O fundamento de um fundo imobiliário é igual de um fundo de ações. O fluxo de caixa que aqueles ativos imobiliários estão gerando, trazidos a valor presente pelo risco daquele ativo, mas isso tem que ter um valor, que é o valor de mercado.
Certo.
O valor justo da ação, o valor justo do que seria aquela cota. Se o mercado estiver muito aquecido e muito eufórico, uma hora esse preço de mercado vai se descolar do que a gente chama do valor intrínseco, do valor real. E ele vai estar caro. Então, como qualquer ativo, ele vai ter momentos que vai estar mais caro. Quem gosta muito de fundo imobiliário gosta de ficar olhando quando esse preço está ou muito próximo do valor patrimonial ou abaixo. Que aí você tem o que o Benjamin Graham chama de margem de segurança. O valor deveria, pelo menos, estar pelo valor contábil daquele ativo que está lá, do valor patrimonial daquele imóvel. Então, se ele estiver ali muito abaixo, você tem aí uma certa margem de segurança. Se ele estiver acima, o que tem que justificar esse valor intrínseco da cota do fundo que está acima do valor patrimonial do valor desse ativo imobiliário, o que tem que justificar é o fluxo de caixa que o imóvel gera. Que tem um risco.
Entendi.
Entendeu? Perfeito. Tem um risco, porque se vier uma crise econômica, sei lá, ele tem 80% de ocupação do prédio. O fundo conseguiu alugar 80% do prédio. Se de repente vir uma forte crise, essa taxa de ocupação pode cair. Né?
Certo.
Ele, sei lá, as empresas começam a passar dificuldade, começam a devolver imóvel, ele não consegue relocar. Então aquele fluxo de caixa do rendimento de aluguel vai cair.
Vai cair.
O valor de mercado daquela cota do fundo tem que cair. Entendeu? Então é como uma ação, você tem que sempre analisar valor contábil, valor intrínseco e preço de mercado. São três coisas distintas que você tem que olhar com cuidado e tem que estar alinhado. Né? E quanto mais baixo tiver o preço de mercado, é melhor.
Perfeito, professor. Está bem esclarecido. Vamos para a próxima.
Professor, boa noite. Eu gostaria de saber sobre empresas em recuperação judicial, como a Oi e a Saraiva. O que o senhor diria de investir pesado em ações como essas aí, sendo que ela pode vir à falência ou vir a trazer um grande potencial de retorno a longo prazo aí, caso ela venha a se reerguer, né? Principalmente a Oi.
Bom, temos um áudio aqui sem o nome, professor.
Não falou o nome, né?
Não.
Bom, isso aí é uma coisa muito especulativa, tá? Eu acho que eu até falei numa live que eu fiz ontem, desse novo curso que o pessoal pediu. Inclusive, quem tiver interessado, o curso deve estar encerrando as inscrições, tá? O curso que eu ensino aí a selecionar ações e quando comprar ou vender e analisar bem o risco das ações. E me fizeram, acho que, essa pergunta e no conteúdo do curso tem. Eu falo exatamente os seis tipos de ações e uma delas é ações em recuperação. E o grande exemplo do momento aí é Oi. Comprar ações em recuperação geralmente é para quem sabe o que está fazendo. Na verdade, tudo o cara tem que saber o que está fazendo, né? Mas ações em recuperação em específico, como você sabe que se a Oi vai sair ou não da situação que ela está? Ela é uma empresa que entrou nessa situação quando divulgou que tinha mais de 60 bilhões em dívida. É um mercado extremamente competitivo, o mercado telecom. É um mercado de capital intensivo. Precisa de muito para tomar mercado dos outros, né? Dos outros players do mercado, que também são grandes, né? Para tomar mercado da Claro, da TIM, das outras operadoras, ela precisa investir em infraestrutura, principalmente de telefonia móvel. Isso custa dinheiro, a empresa está em dificuldade. Então ela está ali numa situação que ela não entrou em recuperação judicial justamente para ela conseguir pagar essa dívida. É uma grande oportunidade para quem sabe o que está fazendo. Tipo, se a pessoa tiver uma informação, geralmente é um insider information, né? Uma informação, sei lá, do tipo algum player gigantesco vai querer comprar o cara. Um fundo internacional
tem que
ou
ser uma informação privilegiada.
Ou um outro player estratégico vai comprar e vai tirar a empresa da situação. Aí, mas quem sabe disso? Ninguém sabe. Ou, sei lá, vai ter alguma ação estatal, alguma ação do governo, dando alguma facilidade, né? Alguma, sei lá, isenção algum fiscal, benefício. Algum benefício que vai ajudar a empresa a sair disso. Quem sabe dessa informação? Então, geralmente, quem opera esse tipo de ações para ganhar dinheiro é porque, como ela está em recuperação judicial com uma dívida monstruosa, o preço da ação dela despencou. Se eu soubesse, ou se você soubesse que vai acontecer alguma coisa e essa ação, alguém vai ajudar e vai recuperar a empresa, e essa ação vai subir muito. A pessoa vai ganhar dinheiro. Mas o investidor comum não tem acesso a isso. Então, é uma coisa muito arriscada, é muito mais uma aposta. Tá? Eu não recomendo, a menos que você tenha uma informação privilegiada, que você sabe que a empresa vai sair dessa dificuldade. Mas a grande probabilidade para nós, investidores comuns que não temos essa informação privilegiada, é que a empresa vai continuar em dificuldade. Né? Vai demorar muito a sair dessa situação. E aí tem o horizonte de tempo. Né? Tem investidor também que é de muito longo prazo, e ele acredita fielmente que a empresa vai se recuperar, vai sair dessa só que vai levar 10 anos. Aí ele tem dinheiro para apostar por 10 anos, ele pode até fazer isso. Né? Mas mesmo assim é uma coisa incerta. No meio do caminho a empresa pode acabar de fechar, né? De falir. Então isso é complicado, viu? E eu não recomendaria você nem olhar para esse tipo de coisa, a menos que você seja alguém especializado nessa compra de ações de empresas em recuperação. Quando você fala da Saraiva, aí já é uma coisa de mercado, de visão de mercado, de negócios. Não só a Saraiva, as duas maiores livrarias do Brasil estão em dificuldades. Não é só a Saraiva, a própria Cultura está em dificuldades. Mas isso é uma coisa da inovação, da evolução do mercado. Desde que a Amazon surgiu, vendendo livros, eu estou falando da Amazon Brasil mesmo, vendendo eu mesmo, os últimos livros que eu sempre gostei de livraria física, mas os últimos livros que eu comprei na Amazon. Né? Eles entregam em 2 dias. Então, é uma comodidade aí que a tecnologia nos trouxe e é mais barato. Né? Então, o que levou essas empresas, apesar de elas terem a plataforma digital também de vender livro, mas elas não conseguiram concorrer nesse mercado, o que levou as empresas a essa situação falimentar foi a concorrência da Amazon. E aí uma coisa tem que acender o seu alerta aí, se você estiver pensando em comprar ações da Saraiva que está em recuperação, imaginando que um dia ela vai se recuperar. Lembre-se que ela já sofreu essa concorrência da Amazon e a Amazon Prime chegou agora no Brasil. Chegou acho que não tem nem um mês, né? O que é a Amazon Prime? É a mesma coisa que tinha nos Estados Unidos, eu assinava essa Amazon Prime nos Estados Unidos. Aqui é muito mais barato, lá era 12 dólares por mês, que dá, sei lá, na cotação de hoje uns 50 reais. Né? Você tinha um monte de benefícios. Agora a Amazon Prime no Brasil chegou a 9,90. É um quinto do valor do que é em dólar lá, quando você converte o dólar lá, da assinatura lá. Que te dá direito a uma infinidade de coisas, né? Então a Amazon Prime chegou e está concorrendo com todo mundo, inclusive com o Netflix, né? Que tem a Amazon Prime Video. Exatamente. Nessa assinatura de R$ 9,90, você vai ter direito a acesso aí a milhares de filmes. A Netflix também está preocupada com isso. Quer dizer, a Netflix, que era um grande negócio até esses dias atrás, desde que a Amazon criou isso lá nos Estados Unidos e agora chegando no Brasil, eles já têm alguma coisa a mais para se preocupar. É a concorrência do mercado. E sinto muito, né? Essas livrarias que já tinham essa dificuldade...
Continuar tendo.
Digamos assim, é a última pá, né, de cal que jogaram.
Não, inclusive, professor, você citou a questão de se comprar online. Todas fizeram mercado online. Até todas elas, Leitura, Cultura, todas elas têm. Mas não chegam ao preço que a Amazon tem, por exemplo. Porque
inclusive,
eu já fiz compra assim.
Inclusive, essa onda, tá todo mundo. A ação que mais subiu ultimamente é da Magazine Luiza. Então, no mercado de ações, todo mundo fala Magazine. Aí é tomar aquele cuidado de você pegar o movimento no final, né?
Tem.
Ela subiu muito. subiu. Só que ela também tem que se preocupar com a chegada da Amazon Prime no Brasil. Porque a Magazine Luiza, o que justificou essa subida da ação foi justamente a estratégia digital dela. Né? Ela conseguiu implementar uma estratégia digital de ser um marketplace de forma mais eficaz que os seus concorrentes. Porque o Extra tem, a Americanas tem, Submarino tem, a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que o Magazine Luiza conseguiu implementar um pouco. Eles têm um diferencial que eles, assim, quem gosta e analisa a empresa, fala que esse diferencial talvez ainda ajude aí a prolongar essa concorrência com a Amazon, que eles têm mais de 500 pontos físicos, né, da loja de distribuição. Mas a Amazon é uma empresa gigantesca. E ela estudou bastante antes de entrar no Brasil com a estratégia da Amazon Prime, né? Então, você que está pensando em comprar a Magazine Luiza achando que ela talvez continue subindo, eu não sei porque eu não analisei, tá? Mas pelo meu feeling, assim, acende um sinalzinho de alerta e olha direitinho, né, antes de se posicionar numa ação quando um grande evento desse de mercado e de estratégia de mercado estiver acontecendo.
Perfeito. Vamos para a pergunta seguinte.
Olá, professor Kobori. Meu nome é Salomão, tenho 32 anos e sou de Brasília também. Eu sou bem novato nesse mundo de mercado financeiro, mas eu já li bastante, né, sobre o assunto e eu me deparei com uns vídeos sobre finanças quantitativas, né, que usam modelos matemáticos, linguagem de programação e probabilidade, enfim. O senhor tem alguma experiência nessa área? O que o senhor acha sobre a utilização dessa metodologia para calcular a probabilidade e entrar no mercado financeiro, né, em algum ativo? Desde já, obrigado, viu, e sucesso.
Bom, professor, quem viu seu vídeo ontem ao vivo, você tratou sobre isso, né?
Salomão, bom, existem os fundos quantis, né, fundo que tem estratégia quantitativa e utiliza tecnologia para isso. Eu conheci já alguns gestores disso aí e eu acho que tem uma limitação no uso desse tipo de estratégia, né? Porque, inclusive, tem um vídeo que eu legendei que chama a Fórmula de Midas, né? The Midas Fórmula, que conta a história do fundo LTCM, o Long Term Capital Management, né? Que foi criado pelo prêmio Nobel de Economia, o Bob Merton. Eles ganharam o prêmio Nobel pela criação da fórmula de Black-Scholes, né? De precificação de derivativos. O Marion Scholes. Esse documentário mostra exatamente, né, eles utilizando, digamos, cálculos matemáticos para, teoricamente, bater o mercado. E o mercado financeiro, a gente brinca assim que o mercado ele sempre te testa, ele é como um cassino, né? Ele deixa você ganhar no início, na hora que você pôr todo o seu dinheiro, ele tomar tudo de você, igual num cassino. E esse fundo LTCM foi exatamente esse, né? Nos três primeiros anos, ele deu retornos inimagináveis, absurdos. Ele chegou a ficar alavancado em quase US$1 trilhão, esse fundo. Né? E aí, só que aí quando veio a crise da Rússia lá em 98, inverteu o negócio e quebrou o fundo. Mas ele estava ganhando com estratégias aí matemáticas que eles colocaram para fazer essas operações que é o chamado Dynamic Hedging, né? O hedge dinâmico que eles foram fazendo operações e eu realmente passou ali 3 anos batendo o mercado, ganhando. E quando veio um evento inesperado, como o próprio nome diz, é inesperado, ele simplesmente virou a mão e quebrou o fundo. Ele estava muito alavancado. Eu tenho mais ou menos uma intuição e um feeling que você tem que tomar cuidado com fundos quantitativos que usam computadores, robôs e cálculos matemáticos para operar o mercado. Até porque se a matemática batesse o mercado, né, o que impediria as grandes instituições financeiras de utilizar isso?
Iam criar um algoritmo para isso.
E ganhar sempre. Né?
Exatamente.
Então, assim, não precisa entender muito não, tá? Só põe uma pulguinha atrás da orelha. Se fosse fácil assim, você concorda? O que impediria do Banco Itaú, do Bradesco? Eles têm dinheiro pra caramba. O que impediria deles criar um software, uma equipe, colocar ali dinheiro nesse projeto, criar um robozinho, um algoritmo e começar a tirar dinheiro do mercado? É porque não é tão simples assim, tá? Não é a matemática que ganha dinheiro no mercado, não. É mais, muito mais a sua capacidade de analisar os negócios que vão dar certo ou não, vão prosperar ou não, né? Não é uma fórmula matemática que vai te deixar rico.
Mas foi uma boa pergunta, porque querendo ou não, são convidativos esse tipo de coisa, Kobori. Professor, tanto a oferta de grandes ganhos, quanto esses tipos de algoritmos, que o pessoal quer provar que consegue maximizar os ganhos com ele. acaba sendo bastante convidativo, faz sentido.
É, tem até bastante pergunta, né, cara? A gente não selecionou porque tem muita pergunta. Eu vou até pedir desculpa pro pessoal, mas eu vou comentar só para o pessoal já ficar ciente. Eu tenho vídeos no canal que eu falo sobre isso, tá? É, de promessas milagrosas, espetaculares, né? Essa de robô, de não sei o que, isso aí é o que mais tem, tá? E isso. Sempre tem perguntas no meu canal, que me ofereceram aqui um robô que ganha 3% ao dia.
Tá não, certo. É isso.
Oh, só isso? Eu já fiz uma conta no canal, num vídeo, inclusive, que alguém sempre ficava me falando 2,5% ao dia. Eu falei, pessoal, faz a conta. Se você pôr 100 reais hoje com 2,5% ao dia, em 4 anos você tem mais de 6 trilhões de reais. Então, não é juros compostos. Como não é juros compostos?
Se é por dia.
Se você ganha por dia, o que te impede de você reinvestir no outro dia? Isso, se você tem certeza que vai ganhar 2,5%.
É isso que eu ia falar. Então, vou reinvestir.
Você vai ganhar hoje, vai reinvestir amanhã. Então, quando você faz essa conta, em 4 anos você tem 6 trilhões. E outra, se for simples assim, alguém estava te oferecendo?
Nunca.
Né? Será que... Passou. Então, os caras ralando, Warren Buffett passou a vida inteira para fazer 20% ao ano em média. É uma lenda do investimento, segundo, terceiro, ao mais rico do mundo. E você acha que tem algum gênio aí que está ganhando 3% ao dia. Né? Então, assim, desconfiem do dinheiro fácil, da promessa do ganho fácil. Isso não existe, né? Primeiro, se existir. E outra, se ele está te convidando, e por que, que ele tem que ter sempre aquele esquema de que você tem que convidar mais gente, né? Você tem que convidar mais três, tem que convidar mais três. Esse já é o clássico esquema de pirâmide, né? Quando você tem que trazer mais gente para o negócio é porque é uma pirâmide. E esse vídeo, inclusive, quando eu fiz, critiquei uma... que está muito em moda, e acho que tempo atrás eu vi a notícia que ela quebrou, né? Está todo mundo aí procurando ela para pegar o dinheiro de volta. Não tem milagre no mercado,
não tem,
né?
Não tem. Então, professor, vamos para a próxima pergunta.
Olá, professor José Cobori, aqui é Tiago Queiroz, de Recife, Pernambuco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo conteúdo que o senhor nos disponibiliza no canal, pois tem sido muito útil para aprendizado sobre economia e espero aprender muito mais ainda com as suas explicações. A minha dúvida é sobre política monetária. Considerando que a inflação é basicamente a consequência da expansão monetária, considerando que os governos sabem o quão danoso para a população mais pobre é a emissão de moeda, então por que a meta do Banco Central é de uma inflação de 4,5% ao ano? A emissão de moeda não deveria ser apenas para repor as notas danificadas e deixar que a lei de oferta e procura cuide do equilíbrio econômico? Uma moeda finita como o Bitcoin seria uma saída para esses descasos dos governos? Olhando para esse possível cenário do futuro, com a consolidação das moedas digitais, os governos teriam condições de barrar isso? Gostaria de saber a sua opinião. Grande abraço e bom trabalho.
Obrigado, Thiago, pela pergunta. Professor, mesclou algumas respostas que você já havia...
Já havia dado, né, em outro podcast, mas vou esclarecer de novo. O Thiago... Esse negócio de inflação zero não é bom também, tá? Assim como a deflação é pior ainda, quando o preço começa a cair, né? Por que a deflação é pior? Porque se o preço começa a cair, você tira todo o incentivo de quem produz de vender. Então você está produzindo o telefone hoje, o smartphone, vendendo a R$1.000. E aí você tem uma deflação, né? Você sabe que ele vai custar R$900, você não vai produzir para ganhar menos. Então a deflação ela tem um efeito até pior, tá? A inflação zero é praticamente, digamos assim, é a mesma coisa que você falar que a economia está parada, estagnada. Ela não cresce nem cai. Então isso também é ruim, inflação zero. É por isso que a meta de inflação dos países, inclusive desenvolvidos, é ali na faixa de 2%. A economia tem que crescer, porque quando ela cresce é que gera pressão sobre o preço. Não existe o cenário ideal, o cenário perfeito de que os preços não vão subir nunca. Ela tem que ter, digamos, e aí muitos economistas têm outras posições, mas eu estou falando mais para o público em geral, sempre nesse jeito mais intuitivo da gente raciocinar, né? A inflação, sempre você não vai conseguir manter exatamente equilíbrio oferta e procura. Isso é impossível.
Verdade.
Então, a economia ela sempre está, pelo menos com um pouquinho de inflação, é porque você está gerando demanda. Demanda é consumo, né? As pessoas querem consumir, as pessoas precisam consumir. Todo mundo gostaria de consumir um pouquinho mais.
Isso
é da natureza humana. Você trabalha, você estuda, você quer ser mais produtivo, ter mais renda, para você consumir mais. Então você, teoricamente, você tem que ter uma pressão do lado da demanda sempre um pouquinho maior do que teoricamente teria oferta. Qual que é a função do Banco Central e do Estado? É não deixar essa inflação sair do controle. Porque aí o outro extremo, que não é a deflação, mas é uma inflação fora do controle, a gente, principalmente no Brasil, já provou desse veneno, né? Aí você tira... a capacidade de se planejar, né? E a inflação ela acaba se retroalimentando. É como eles falam que é aquela inércia, né? Como a inflação vem, você acredita que ela vai continuar, você, mesmo sem precisar, você vai ficar reajustando o seu preço. Exatamente. E aí a inflação continua acontecendo e vai crescendo cada vez mais até chegar numa hiperinflação, que é o que a gente já experimentou.
E que acaba gerando, desculpa interromper, professor, acaba gerando outros problemas. Porque, por exemplo, o consumo também aumenta, porque, por exemplo, você passa a se resguardar. Vamos falar de questões alimentícias. Se tiver muito alto, você já quer fazer estoque.
Exatamente.
E isso vai impactar no...
Gera um desabastecimento. Exatamente. A gente experimentou, os mais antigos, né, na época do governo Sarney, tinha até os fiscais no Sarney lá, né, que ficava... Porque as pessoas que tinham condições, né, prevendo que ia ter um aumento de preço, a pessoa começava a estocar alimento. E aí, estocava alimento, faltava para quem realmente precisava. Então, inclusive em outros tipos de evento, né, quando você vê nos Estados Unidos, no Japão, tem um alerta de furacão, de alguma coisa, o Estado sempre se preocupa em falar para as pessoas se preocupar em estocar alimento, esse tipo de coisa. Isso. Porque vai gerar um desabastecimento, né? Vai gerar um desabastecimento e, eventualmente, uma pessoa que realmente precisa de comprar o alimento, chegar lá, não tem. E outra pessoa tem para 10 meses em casa. Então, isso também é pernicioso, né, para o funcionamento da economia. Mas a inflação, ela, tanto que os países, o Japão, ele vive ali com a inflação muito próxima de zero, para ele é um grande problema. Todos os estímulos econômicos que são feitos no Japão é para gerar inflação. Eles querem gerar inflação, eles querem que as pessoas consumam para gerar um pouquinho de atividade econômica e inflação. Porque é melhor ele ter uma inflação próximo dos 2% e ficar controlando do que ele ter inflação zero. Inflação zero é porque
ele está estagnado,
entendeu? E a função do Banco Central na emissão, você não confundir também só com moeda física, né? Com impressão mesmo de dinheiro, tá? Crédito é dinheiro também, né? Então você tem um volume de dinheiro fisicamente que existe o dinheiro que é impresso, mas o grande volume de dinheiro que tem na economia é crédito, é dinheiro contábil, dinheiro bancário, né, que os bancos, o sistema financeiro multiplica o dinheiro. Então você tem que controlar esse nível de dinheiro para tentar manter ali uma atividade econômica com inflação ali, sei lá, próximo de 2%, que é que os países desenvolvidos almejam, né, que é o nosso, a gente quer que vá se convergindo mais ou menos para isso, que a nossa ainda é um pouco alta, né? Mas você vê, hoje a gente tem uma inflação projetada de próximo de 3%, e para nós é um problema, o país está parado com uma inflação de 3%. Então, os estímulos monetários que o Banco Central está dando no Brasil é para tentar gerar atividade econômica, que ele prefere ter esses 3% meio querendo sair do controle do que ficar parado.
Exatamente.
Né? Isso é para o nível da nossa economia, né, Thiago? Quando eu estou falando que a gente está acostumado com inflações de meta de 4,5%. Então, hoje... Uma inflação de 3% é um problema para o Brasil. Tá? Quando vai para o mundo comercial, que você está mais acostumado, né, Carlos? Quando a gente falava lá para os vendedores, né, na multinacional, fala assim, eu prefiro aquele vendedor que eu tenho que segurar, né?
Isso.
Do que aquele que eu tenho que ficar tocando.
Tem que ficar empurrando o tempo inteiro.
Tem que ficar empurrando, vai. É o mesmo raciocínio da inflação, né? Eu prefiro uma inflação que eu fique aqui controlando do que uma zero aqui que eu fique tentando empurrar, né? Tem que gerar. Então, a inflação zero, ele também é ruim para o país, para a economia.
Bem explicado, como sempre, professor. Tem algum aviso, algo que queira passar para os nossos ouvintes?
Só relembrando, né, os contatos aí, o nosso e-mail também, a gente já vai começar a selecionar alguém para participar aqui, né?
Isso, perfeito.
Fora vários convidados ilustres que querem participar, mas a gente ainda precisa agendar.
Tá certo. O telefone, o WhatsApp de contato é 61-DDD-981-17-0005. 61-DDD-981-17-0005. O e-mail, professor?
jkcast@josecobori.com.br.
Muito obrigado a todos e até o próximo JKCast.
Forte abraço.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.